Programa Ponto de Vista.
Nós retornamos com o programa Ponto de Vista. Você que está agora começando a escutar o nosso programa, hoje falamos sobre a questão da vocação do leigo, já que estamos no mês vocacional. Queremos mandar um abraço para você que nos acompanha sempre, e aqui um abraço para a Rose, que era da nossa pastoral da família aqui, agora está morando em Naviraí. E depois também recordar que este programa será reprisado amanhã a partir das 20h30. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu mesmo vou responder, que o Reinaldo participa sempre conosco. Ele pergunta por que a catequese está sofrendo uma crise, né? Que já foi uma das melhores formas de integração quando ele era pequeno. Reinaldo, o problema não é a crise da catequese, é a crise exatamente da mentalidade de hoje, né? As pessoas hoje estão ligadas no Facebook, na internet, isso e aquilo, e a catequese não dá para ser feita pelo Facebook e pela internet. Ela precisa do tete a tete, né? Então isso cria realmente uma dificuldade, porque essa dificuldade é a mesma dificuldade que os pais têm de lidar com os filhos hoje, porque os filhos estão com outra mentalidade. É como a gente agora deve chegar a perceber essa mentalidade e oferecer algo que é sempre antigo, que é a palavra de Deus, os sacramentos, etc., mas tentando adequar sobre isso. Então, esta crise não é uma crise da catequese, é uma crise da pessoa humana hoje. A catequese, ela continua a catequese, mas a pessoa humana está em crise. Então, acho que esse é o grande problema. Espero ter respondido a sua pergunta. Então, agora nós vamos falar com a Glicélia, que é da Mãe Rainha Peregrina, né? Que tem bastante pessoas aqui também. Glicélia, como é que funciona a Mãe Rainha? Que é um movimento também já bastante forte no mundo e aqui na nossa diocese.
Bom dia, padre. Bom dia a todos que nos ouvem. A Mãe Rainha precisa de missionários, precisa de instrumentos para poder levar Jesus às famílias, né? Evangelizar as famílias. Então, o missionário é enviado como um instrumento. Nós, missionários, nos colocamos como instrumento com a Mãe Rainha, com a Mãe Peregrina, através da imagem, né, peregrina, para visitar 30 famílias todos os meses. Então,
um missionário,
isso. Cada missionário deve cuidar 30 famílias. Aqui no horário já são em torno de, já está indo para uns 155 missionários.
Opa!
Uhum. E a nossa missão é evangelizar, levar, fazer com que a mãe chegue nessas famílias levando as graças do santuário, né? Seja por uma palavra, por orações. O missionário deve transmitir a essa família a fé verdadeira, né? Que quem está chegando na casa dele naquele dia não é simplesmente uma imagem, mas sim a verdadeiramente a mãe de Deus. E ela chega trazendo seu filho Jesus. Aonde a mãe chega, ela traz o aconchego, ela coloca situações que às vezes pode estar naquele dia, naquele momento, aquela família esteja passando por algum, como que a gente pode falar, desavença familiar, né, no dia a dia. A mãe apazigua, ela calma. Ela chega na casa das famílias transformando cada membro da família.
Muito bem. E você falou que 150 missionários, se a gente multiplicar por 30, vai dar quase 4.500 famílias que já todo mês recebe, né?
A visita da mãe.
Da mãe e reza junto, né? Já é um grande trabalho missionário, que dificilmente nós padres conseguiríamos visitar 4.000 e tantas famílias por mês, né? Se juntasse todos os padres da cidade, não conseguiríamos fazer isso. Então, um belo trabalho. Daqui a pouquinho já retornamos falando com você, né? Então, um abraço aqui também para o Franz Mendes, para o Miguel, que é filho da Rose, que é uma criança. Ela diz, ó, eu e ele estamos escutando. Isso, já ponha desde pequenininho para escutar, que já vai ficar treinado, né? Também tem o pessoal do Encheivos aqui, olha, a Ana Júlia, ela disse que participa do Encheivos, gosta muito, manda um abraço para as tias, né? E gosta de rezar o Santo Anjo com as tias, deve ser uma criança, né? É, aqui sou o Vanderlei, participo do Encheivos, é muito bom. É outro Vanderlei, viu, Vanderlei? Depois, olá pessoal, ok? Ok, Glória, sou eu. É o Vanderlei que falou, que o Glória que falou ainda há pouco, né? Ok, um abraço para o Vanderlei também. Meu nome é Clara, iniciei agora o curso Encheivos na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Estou gostando muito da dinâmica. Então, um abraço aí para aqueles que estão participando conosco. Voltamos, Vanderlei, você falou também das equipes Nossa Senhora, que você participa, então tem dois movimentos de leigos que você está bem inseridos, né? Está bem inserido. E na equipe tem uma característica, a equipe trabalha bem essa dimensão leigos e padres, né? Uhum. Tanto que isso não funciona se não tiver um padre. Justo. Né?
Esta é uma bênção das equipes, né, Vânia? Porque uhum. são 7 casais com um diretor espiritual com a presença de um padre, de um sacerdote, né?
Pois é.
Hoje aqui em Dourados é dividido em 2 setores, setor A, setor B, né? E todos, acho que todos os padres da diocese estão empenhados nas equipes de Nossa Senhora nos ajudando. Temos agora o nosso retiro, final de semana que vem, do setor
exatamente,
B.
Exatamente, exatamente.
Entendeu? Lá no EPAD, sábado e domingo.
Já temos 80 casais inscritos.
80 casais inscritos, padre. Olha que benção. Um retiro fechado, sábado e domingo, né? Quero até deixar aqui o convite aos demais conselheiros espirituais que passem lá. E dentro das equipes Nossa Senhora também, padre Crispim, eu vim fazendo diversos trabalhos. Hoje, graças a Deus, eu estou realizando um sonho nas equipes Nossa Senhora também. Que eu estou comandando uma experiência comunitária junto com o Frei Etterson.
Com a experiência comunitária é o início, né?
O início de tudo, entendeu? Então são 7 casais leigos que você começa a caminhada nas equipes de Nossa Senhora. A minha base foi aí. O Padre Júnior, nosso diretor espiritual da nossa equipe, e ele sempre colocava, vocês têm que participar de uma comunidade. Não adianta vocês vir só na reunião de equipe, meus amados. Se vocês não participar da comunidade, vocês não são nada. E foi com essa palavra dele que eu fui buscando cada vez mais me inserir numa comunidade, conhecer uma comunidade e vivenciar as dificuldades de uma comunidade. Então hoje eu vivo esses dois movimentos aqui em Dourados, padre.
Certo. Agora, Vinícius, né? Marcos Vinícius, em relação ao Decolores, a gente sabe que é um pessoal bastante novo, né? O pessoal começa com 14 anos, portanto está numa fase ainda, sobretudo hoje, naquela pergunta do Reinaldo, né? O que é que está acontecendo? O pessoal está em verdadeira ebulição, né? Ebulição, né? Como é que o Decolores faz para aproximar, né, estes leigos bastante jovens da vida da igreja? Porque às vezes são pessoas que estão completamente afastadas, né?
Uhum. Eu acredito que a gente tenta aproximar mostrando a alegria que é lá dentro. Acho que esse é o principal foco. Que nós tentamos fazer com músicas alegres, com danças, com brincadeiras, digamos assim. Só que não deixando de formar também, de mostrar uma palavra de Deus, mostrar uma formação, trazer algo sempre buscando o melhor, só que com alegria. Tentando, como diz a carta do Papa, né? Evangelizar com alegria. Então, mostrando essa alegria que o jovem tem, essa alegria que o jovem traz para a igreja, e mostrar para esse jovem que não participa que ele pode ser feliz lá dentro. Que lá dentro é muito mais alegre do que lá fora. E de um jeito correto, digamos assim.
Muito bem. E a gente falou no início que a missão do leigo, né, o ordenado, o padre, o bispo, tem uma missão bem definida, né? Por exemplo, não é a sua missão estar inserida em todas as realidades do mundo. Por exemplo, não está numa empresa, não está no mundo da política diretamente, digamos assim, né? Mas no caso de vocês estão inseridos na universidade. Às vezes nós temos padres que são professores. Eu sou professor, estou na universidade, mas em uma outra cadeira, né? Mas os decoloridos estão exatamente inseridos bem no meio. Como é o papel deste jovem que está inserido nessa sociedade como agente de transformação?
Eu acho que é uma das partes mais difíceis, né, do jovem. É estar lá fora, estar na universidade, nas escolas, né, que muitos decoloridos ainda estão nessa fase escolar mesmo da coisa. Então, eu acho que a função do jovem decolorido ou do jovem católico em si é levar Deus para esses lugares. Então, mostrar, não ficar pregando, evangelizando dentro da universidade, mas às vezes com as suas atitudes, com o seu modo de ser lá dentro, ele mostra quem é Jesus, quem é a igreja, para quem está ali, próximo a ele, vivendo com ele todos os dias, né? E muitos padres também e irmãs estão fazendo a faculdade, né? Exato. Não só como professores, mas como acadêmicos. Então é uma forma de evangelizar muito grande, porque ele está levando a vivência de sacerdote, de irmã, no caso consagrada, para aquelas pessoas que muitas vezes não estão nem aí para esse tipo de pessoa.
Exato. É, aqui tem alguém que diz que participa do Encheivos, que é muito bom esse trabalho, é Yoshiko, se eu não estiver enganado, né? Descendência japonesa. Então um abraço para você. Depois tem outras pessoas participando também aqui no nosso Facebook. Mandamos um abraço para a Aline, para o Alexandre, né? Para a Fernanda e Nareja, que estão nos acompanhando aqui na nossa programação. E chegou o Padre Casimiro aqui. Padre Casimiro, bem-vindo. Bem-vindo. Pode puxar aqui o microfone.
Muito obrigado. Muito bom dia, Padre Pipim.
O outro microfone. Isso. Só uma questão técnica, o microfone de lá. Isso.
Muito bom dia a todos os radiovintes. Bom dia, Padre Crispim. Muito obrigado pelo convite que a Glicéria me fez, porque ela disse que não estava sentindo muita segurança, mas eu acreditei nela, então eu fiz questão de chegar um pouquinho atrasado, né? É a melhor forma. E ela já respondeu uma pergunta muito bem, viu? Foi muito legal, tá? Mas estou contente de estar aqui. E eu, olhando logo aí, eu vi a imagem da Mãe Peregrina.
Viu só?
Está aqui dentro da sala da rádio, hein? Que maravilha, ela está abençoando. Ela está tornando este lugar um lugar de graças. Porque onde ela está, aí acontece ainda mais a graça de Deus. Porque ela é instrumento da graça de Deus. E o santuário de Schenstatt, de onde surgiu todo este movimento... lá na Alemanha, em 1914, tinha essa característica mesmo, né? O fundador disse: nós precisamos ter um lugar especial da manifestação do amor de Deus, da graça de Deus. E convidou Nossa Senhora.
Ah, o fundador é palotino, né?
É palotino, o padre José Kentenich.
Então, tem duas belas coincidências aqui, né?
Não, é verdade. Não.
Isso.
Por isso que eu também... Fiz questão, não digo
fiz
além questão.
Do diretor espiritual, agora que eu lembrei que o fundador é palotino, né?
É palotino, é. Uhum. Muito bem. Então, estamos aqui, né, para...
Padre, eu fiz uma pergunta ainda há pouco para o pessoal do Decolores, né? E como é que você sente... Permita-me chamar de você, viu?
Oh, meu Deus, somos... do céu. Diferente eu estranharia.
Como é que você observa este momento da igreja em que os leigos se inserem cada vez mais, né? Aliás, aqui a gente percebe na diocese, graças a Deus, uma inserção grande. Ainda não do jeito que a gente gostaria, né? Porque exatamente. Isso só vai acontecer quando a gente estiver no céu. Aí todo mundo vai estar inserido. Mas até lá a gente vai fazendo o trabalho de inserção, né? Mas como é que você percebe esse momento com tantos movimentos, tantas pastorais, onde os leigos realmente assumem e se transformam em agentes mesmo de mudança? Como é que você percebe isso?
Bom, eu percebo, eu digo que com muita alegria, muita satisfação, porque essa ideia, inclusive, da participação do leigo, da importância do leigo no apostolado da própria igreja, é uma ideia já de Vicente Palotti, e que depois o Santuário de Schenstatt tomou também como uma meta envolver todos para o apostolado, para a missão. Sentindo o Santuário de Schenstatt como um lugar de envio dos leigos para o apostolado. E é interessante observar que entre as modalidades que nos vem aí de Schenstatt, de atendimento de todas as classes sociais, olha, existe a campanha da Mãe Peregrina, atende as seguintes modalidades: a Mãe Peregrina das famílias, Mãe Peregrina dos enfermos, Mãe Peregrina dos deficientes visuais, Mãe Peregrina infanto-juvenil, Mãe Peregrina das escolas, Mãe Peregrina da catequese, Mãe Peregrina dos presídios, Mãe Peregrina do Comércio, Mãe Peregrina da Juventude. É impressionante, tende a atingir todos os setores da sociedade, né? E confiando nos leigos, porque os padres não podem. Você bem dizia, né, que Nós padres conseguimos muito pouco, imagina, nós vamos atingir 4.000 e tantas famílias, nós todos não atingimos aqui em Dourados. Então temos necessidade realmente da participação dos leigos. E então é uma grande novidade, é uma grande graça, maravilhosa graça. E aqui em Dourados, eu já tive a ocasião de dizer, né, eu percebo uma diocese em que os leigos estão realmente muito envolvidos, né, estão se sentindo comprometidos com a missão da igreja, entendendo que igreja somos todos, e eles estão entendendo a sua própria missão dentro da igreja, como até o protagonista da evangelização hoje. E se não for assim, que seríamos, que faríamos nós, só os padres, só Exato. O clero, né? Então, realmente é uma maravilha o que a gente sente acontecer aqui, de modo especial na diocese, com todos os movimentos leigos, todas as pastorais, tanta gente envolvida na evangelização, na vocação missionária da igreja, porque é da natureza da igreja ser missionária. E a igreja somos todos, os padres são aqueles que ajudam os leigos.
São animadores, né?
São animadores, exatamente.
Muito bem, padre, por enquanto obrigado. Vamos falar agora sim por telefone com a Lourdes, que é coordenadora da Renovação Carismática aqui na Diocese de Dourados. Lourdes, você me escuta?
Sim, pois não, padre.
Tudo bem contigo?
Graças a Deus, tudo bem?
Tudo. Como é que estão os preparativos aí pro dia do leigo na sua casa? Vai ter festa?
Olha, tem que ter, né, padre?
Sim, porque no dia dos padres o pessoal faz festa, né? Bate palma, dá flores, não sei o quê. Agora tem que fazer festa para vocês também, né?
Graças a Deus, o leigo é um instrumento maravilhoso que Deus chamou, né? E é bom porque estamos em todos os lugares, né? Então, muito bom.
Como foi essa descoberta para você, Lourdes, do papel realmente de leiga, né? Na igreja? Isso mudou a tua vida?
Padre, eu posso dizer para o senhor que foi uma mudança assim de 360 graus, que a gente poderia falar. Não por causa da minha vida anterior, né? Graças a Deus fui preservada, Deus cuidou de mim, mas era um desejo muito grande que eu tinha de me encontrar com Deus. Eu ouvia falar, mas a gente não falava, mas será que tem como encontrar com Deus, né? E eu, em 1977, eu tive esse encontro maravilhoso com Deus. Desde então, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de... Eu não entendia nada, mas eu tinha um desejo muito grande de falar de Deus para as pessoas. E os padres, dois padres, né? Um que faleceu agora, o padre Mário, né? Que faleceu, ele foi instrumento de me levar para Deus. E depois o padre Pedro também, já falecido, que me ajudou muito, que me ensinou muito. E o meu desejo era mesmo servir a Deus. E eu, com a ajuda deles, eu comecei servindo, trabalhando, evangelizando, né? Porque eu sentia assim, o desejo muito grande de falar de Deus dentro da igreja, como leiga, como instrumento de Deus. E eu tive essa oportunidade com a ajuda de dois padres. Graças a Deus, eles estão no céu e estão intercedendo por nós.
Exato. Pois não. Agora, Lourdes, dentro dessa perspectiva, né? Como é que você é inserida, você que trabalha em um movimento, né, grande, né? Como é que você é inserida no meio do mundo? Você procura vivenciar, né, esses aspectos da própria religião? Como é que você se sente? Você também se sente comprometida, por exemplo, dizer, não, eu preciso, né, diante daquilo que a igreja nos propõe, ser alguém que transforma também? Você percebe isso? Porque tem pessoas que, nós fizemos aqui uma introdução no começo, né? Tem pessoas que dizem, eu sou católica, mas é como se não fosse, né?
Sim, sim. Não, padre, eu vejo assim que, como instrumento de Deus, o desejo nosso é quando nós conseguimos falar de Deus para alguém, que essas pessoas sejam tocadas e já são inseridas na igreja. Através de trabalhos dentro da igreja, o nosso papel de quem conhece, não conhecedora que eu não sou, mas um pouco que eu conheço, é realmente de levar as pessoas a estar dentro da igreja, a ser igreja como missionária, porque o nosso papel, a nossa missão é a missão da igreja, é evangelizar. E evangelizando, nós fazemos com que as pessoas, através de Deus, mude a sua vida, mude a sua família, mude o seu jeito de ser. E isso é o que nós precisamos fazer, é o nosso papel no mundo, transformar as pessoas, não nós, né, mas é o próprio Deus que transforma, mas nós somos esses instrumentos e a gente fica feliz quando nós temos a oportunidade de levar essas pessoas a esse conhecimento de que são instrumento e através de ser instrumento dentro da igreja são transformadas, né, vidas transformadas, famílias transformadas. Esse dá uma alegria muito grande pra gente de ver pessoas que se transformam e ajudam a transformar suas famílias. É um papel nosso, né?
Lourdes, e o que é que você percebe ainda que ainda precisa mudar nesse jeito do leigo realmente estar na igreja, tanto da parte do leigo como da parte da hierarquia? O que é que você acha que ainda a gente precisa fazer para que isso possa ser melhor trabalhado?
Ô padre, olha, eu sinto assim, nós precisamos como leigos estar na igreja como participantes, mas também como serviço. Mas a igreja também, nem toda a igreja está aberta, às vezes, para ajudar o leigo. Porque tem muitos leigos que têm dificuldade, porque são fracos, às vezes, faz coisa errada. Então, nós precisamos, assim, ajudar, conversar, levar essas pessoas a estar junto. Porque a gente vê pessoas falar, porque o padre, isso e aquilo, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que a culpa também é nossa, pela nossa, às vezes, forma de ser, do nosso contra-testemunho, porque o que mais ajuda na ser igreja e fazer com que a igreja acredite no leigo é o testemunho do leigo. Nós precisamos testemunhar. E através desse testemunho também a igreja abre as portas. A igreja abre as portas porque também está vendo uma transformação. Então, eu vejo assim, precisa da igreja acreditar e precisa do leigo se aproximar. Porque se ele não se aproxima, a igreja, o padre, o pároco, os padres também não tem como ajudar e inserir essas pessoas dentro da igreja. Se estiver longe, não vai adiantar nada, né? Então, eu vejo assim que tanto os padres precisam acolher mais, como os leigos precisam se aproximar, porque sem se aproximar não tem como conhecer e nem como conviver, né? Pois não.
Queremos agradecer a sua participação, viu, padre Casimiro? A igreja tem que estar atenta, viu? Nós padres.
É o padre Crispim? Porque eu estava no quintal lavando
o quintal. É o padre Crispim que está falando e o padre Casimiro que está aqui comigo.
E eu disse que é bom.
Talvez bom, olha, eu não estou na sua paróquia porque eu estou na paróquia São Carlos.
Sim. Não, mas eu falei assim, dizendo ao padre Casimiro, que nós temos que ficar atentos para acolher mais, né, Lourdes?
Isso, padre, isso mesmo.
Não, apenas eu...
Nós precisamos mesmo estar perto. Como que um padre vai conhecer um leigo que, às vezes, eu tive encontro com Deus, agora eu estou servindo, mas servir fora da igreja não pode, né, padre? A gente tem que estar junto ali. O nosso papel é esse. Leva as pessoas, falamos, tem que estar junto, tem que estar inserido na igreja. Em alguma coisa que a igreja está precisando, se os padres veem os leigos ali, é claro que eles vão chamar.
Eu mas mesmo, se chegar lá, coisa. Não fica desempregado. Eu já dou emprego
claro.
Na hora.
Vai precisar de gente voluntária lá na casa, né, padre?
Pois é.
Então, leigo, nós vamos falar lá no nosso grupo de oração, olha, precisamos de voluntário aqui.
Isso.
Porque a igreja não tem como pagar, então precisamos de voluntário, né?
Muito bem, Lourdes. Obrigado. Padre Casimiro,
que bom, padre.
Padre Casimiro queria completar a sua fala.
Eu queria completar dizendo que é a hierarquia, talvez seja melhor você dizer a palavra, a hierarquia que somos nós, os padres, precisamos caprichar mais, não é? Porque vocês, como leigos, estão levando mais a sério, muitas vezes, do que nós. Nós, hierarquia, bispo, padres, diáconos, enfim, a hierarquia da igreja é que precisa, quem sabe, acolher mais e reconhecer realmente a importância do leigo e tudo que ele faz dentro da missão de toda a igreja, né?
Isso, padre. Tem muitos leigos que têm medo dos padres, entendeu?
Assim, meu
medo.
Jesus.
Tem receio. Ah, esse padre ali é assim. Então, às vezes, tem medo de se aproximar. Mas a igreja tem que estar aberta mesmo, olha, porque sem os leigos é difícil levar as pessoas a uma transformação de vida. As famílias hoje precisam, padre. Famílias convertidas, famílias transformadas. é um mundo melhor. Nossa luta tem que ser essa. Leigos e também, né, a hierarquia da igreja, todos nós, bispos, como o senhor estava falando, padres, isso mesmo. Nós precisamos estar juntos, porque do jeito que esse mundo está louco, se a gente não lutar por essa transformação e juntos, não vai melhorar nada, né?
Muito bem, Lourdes, obrigado pela sua participação e parabéns, hein?
Nada, padre. Eu estava lá no quintal, eu ia lá, tem um curso de formação,
sim,
formação humana, e a minha nora viajou e eu não podia deixar o meu neto adolescente em casa sozinho, eu tive que ficar, né?
Sim.
Mas tem um curso de formação humana muito bom lá, e eu devia estar lá, mas não estou. Mas estou aqui em casa fazendo um servicinho aqui.
Está fazendo seu papel de leiga.
Isso.
Grande abraço, hein?
Obrigada, padre. Deus abençoe vocês também.
Obrigado. Também quero deixar aqui um abraço para a Maria Gedalva, que está em sintonia, né, conosco aqui na Rádio Coração. Para o Luiz Eduardo, que dá um bom dia aqui para todos, está no ar, né, está ouvindo, né? Que é de Laguna Carapã, ele foi coroinha quando eu trabalhava lá. Agora já está namorando, é coroão já, né? E um abraço também para Fernanda Inareja, que está nos acompanhando. E alguém mandou aqui, disse que, padre Crispim, o senhor é uma benção, amo muito o senhor. Só precisava dizer quem era, para eu saber quem é que me ama. Hein? Esqueceu de colocar quem é. Então, eu amo você também. Não sei quem é, mas eu amo. Nossas tarefas diárias no Encheivos nos leva ao encontro diário com o Senhor a partir do contato com a palavra de Deus. Mais alguém também que não deixou o nome, mas é um testemunho. Com a Lourdes conheci a renovação, foi um divisor de águas em minha vida. Deus abençoe, saudades das nossas tardes de louvor na catedral. Pode voltar, a catedral tá fechada esses dias, mas vamos abrir, né? Então você pode voltar quando quiser, viu? Tem espaço para todos. Agora nós precisamos fazer um breve intervalo, já retornamos nesse bate-papo gostoso com os nossos amigos.
Programa Ponto de Vista.